Normalmente, quando a mente humana pensa em vida e morte, a imagem mais imediata é, bem, é de um ecrã do hospital.
Sim, aquele monitor clássico.
Exato. Há um monitor, há aquela linha verde que sobe e desce e há um som rítmico constante. Existe uma expectativa quase puramente física e mecânica em relação ao fim.
É reconfortante, não é? Ter uma definição assim tão binária e concreta?
Muito reconfortante. Um coração que bate significa que há vida. Um eletroencefalograma plano significa que, pronto, o jogo acabou. A biologia acaba por ditar as regras de forma indiscutível para o nosso próprio conforto mental.
Pois, é a nossa métrica de segurança. As sociedades modernas adoram categorias perfeitamente delimitadas. A biologia oferece exatamente essa clareza.
Claro.
Enquanto houver respiração, existe uma narrativa em curso. No instante em que a respiração cessa, assumimos que é o fim definitivo da linha, sem margem para dúvidas.
Mas e se essa definição puramente biológica for, na verdade, uma armadilha?
Uma armadilha? Como assim?
Quer dizer, e se for possível estar com os sinais vitais absolutamente perfeitos, a caminhar pela rua, a respirar fundo e ainda assim estar completamente, profundamente morto?
Ah, isso é um conceito pesado.
É pesado, sim, e é exatamente por aí que a nossa exploração de hoje vai. Vamos mergulhar num conjunto de textos antigos que propõem esta ideia radical e, diria até, perturbadora.
Excelente ponto de partida.
Os nossos materiais de base vêm de uma liturgia focada no quinto domingo da Quaresma. E a missão central da nossa análise, para quem nos ouve, é desvendar o que estas fontes chamam de vida definitiva.
Que é um estado de existência que desafia a própria biologia?
Certo, exatamente isso.
Certo, vamos desempacotar isso, porque propor que a verdadeira vida não se mete por batimentos cardíacos obriga-nos a olhar para a própria raiz do desespero humano. Podes dar-nos o contexto inicial?
Sem dúvida. E o que torna esta exploração tão rica é que os textos não começam com teorias abstratas sobre a eternidade ou algo etéreo.
Não ficam pelas nuvens.
Nem pensar. Eles começam na lama, bem no fundo do poço da experiência humana. Há uma progressão lógica muito clara logo na primeira leitura. O ponto de partida é o diagnóstico de um colapso existencial completo vivido pelo antigo povo de Javé.
Uma crise total.
Sim, a narrativa descreve uma comunidade que se encontra num estado de exílio absoluto, e as palavras escolhidas no texto são de um peso esmagador.
Lembro-me de ler isso. É intenso, muito intenso. Fala-se de pessoas desesperadas e sem futuro ao ponto de a sua condição ser descrita como estarem condenados à morte.
Uau! Estar condenado à morte. Se pensarmos bem nisso, a expressão sem futuro é talvez a descrição psicológica mais aterradora que se pode aplicar à condição humana.
É o verdadeiro fundo do poço.
Pois é. Perder a morada física é terrível, claro, mas perder a perspectiva do amanhã faz com que o próprio presente se torne uma agonia insuportável. É um colapso interno total.
Uma morte em vida.
Exato. Estão vivos biologicamente, mas a chama da existência apagou-se. No entanto, é precisamente aqui que surge uma grande contradição.
Qual contradição?
Bem, se formos muito pragmáticos e olharmos para um grupo de pessoas exiladas, oprimidas, despojadas das suas casas, a solução lógica seria uma intervenção física, certo?
Uma solução militar ou política?
Sim, tipo um resgate militar, uma mudança de geografia, a reconstrução das suas cidades. Mas a promessa de resgate que surge nestes textos não tem rigorosamente nada a ver com exércitos.
Nada mesmo.
A promessa é que a vida nova virá pelo espírito, com o objetivo de, e cito, recriar o coração das pessoas. Mas, honestamente, e faço o papel de cética aqui, não soa isso a um prémio de consolação vazio. Dizer a alguém que perdeu a casa e a terra: olha, pelo menos vais ter uma mudança de atitude.
Bem visto.
Como é que isto resolve a tal condenação à morte de que falávamos?
O que é fascinante aqui é exatamente essa inversão de prioridades. Para a mentalidade pragmática de hoje, parece um mero paliativo emocional, tipo uma palmada nas costas.
Exatamente, parece autoajuda.
Mas a premissa subjacente a estes textos redefine o que constitui a verdadeira tragédia do ser humano. O exílio físico, a perda das terras, tudo isso é visto não como a causa da morte, mas sim como um sintoma.
Espera, um sintoma, não a causa principal.
Exato. A verdadeira raiz do problema, a razão pela qual se encontram condenados à morte existencialmente, é a ausência de um centro de gravidade interno que os ligue a algo maior.
Portanto, a geografia acaba por ser irrelevante se a fundação interna estiver podre.
Nem mais. Se houvesse um resgate puramente físico, imaginemos que simplesmente os transportavam de volta para a sua terra natal. Eles continuariam exilados dentro de si próprios.
Ah, isso faz todo o sentido. Voltavam para casa, mas o problema continuava lá.
Exatamente. A verdadeira salvação requer uma intervenção na máquina central da vontade humana. Naquela época, o coração não era visto apenas como a sede das emoções, como nós pensamos hoje.
Era algo mais estrutural, certo?
Sim, era o centro de comando das decisões, das prioridades e da moralidade de uma pessoa. Portanto, recriar o coração significa instalar um sistema operativo completamente novo.
Uau! Instalar um sistema operativo novo. Isso ajuda a clarificar bastante. O texto não propõe uma ação de autoajuda coletiva, de todo.
Longe disso.
Ele especifica que este novo coração serve para inserir a comunidade numa dinâmica muito particular, uma dinâmica de obediência a Deus e de amor aos irmãos.
Exato.
Parece que a solução para a falta de futuro é, na verdade, a restauração da capacidade de conexão.
É o cerne da questão. Há uma dinâmica dupla nesta recriação e, repare-se, uma não sobrevive sem a outra.
Quais são os dois lados dessa dinâmica?
Existe o eixo vertical, que é a obediência e o alinhamento com um desígnio divino.
E o eixo horizontal, que é o amor e o serviço à comunidade.
Então, para cima e para os lados.
Perfeito. O texto sugere de forma muito subtil que o que os levou ao exílio, em primeiro lugar, foi precisamente a quebra destas ligações.
O isolamento.
Sim. O egoísmo, o virar as costas ao próximo, isso é o verdadeiro exílio. É morte em vida de que falavas.
Fascinante.
Por isso, a resposta à morte não é a imortalidade biológica, mas a restauração da capacidade de amar.
O que nos leva ao próximo grande passo desta narrativa. Prometer um coração novo e falar de amor e obediência são conceitos lindíssimos no papel.
Sem dúvida, muito poéticos. Mas, sejamos realistas, uma promessa abstrata não tira ninguém do fundo do poço. Precisa de materialização. E as fontes indicam que essa transição do plano teórico para a execução prática acontece através da figura histórica de Jesus.
Sim, o conceito filosófico ganha carne e osso no Evangelho.
A proposta passa de um o quê para um quem, não é?
É exatamente essa a mudança. A promessa não é apenas entregue num pergaminho. É exemplificada na prática.
Uhum.
O texto avança para detalhar as condições de acesso a esta nova existência. E tudo se baseia numa escolha relacional. Propõe que a vida definitiva se alcance ao tornar-se amigo desta figura e aderindo à sua proposta.
E não se trata apenas de seguir regras, pois não?
Não, não se trata de seguir um código de leis frio, mas de espelhar um modelo de vida.
E essa proposta é muito clara. Pelo que vi nos textos, trata-se de fazer da vida uma entrega obediente a esse plano maior e, acima de tudo, um dom aos outros.
Mais uma vez, os dois eixos.
Regressamos aos dois eixos, obediência e amor. Mas aqui é onde fica realmente interessante e é o ponto onde o texto lança o seu maior paradoxo, que desafia toda a lógica de que falávamos no início do ecrã do hospital.
Aquele momento em que a cabeça de quem lê até dá um nó.
Completamente. O texto afirma categoricamente que aqueles que vivem dentro desta dinâmica experimentam a morte física, mas não estão mortos. Vivem para sempre.
É o ponto de viragem absoluto da narrativa. Uma redefinição sísmica do conceito de mortalidade.
Vamos tentar visualizar isto de uma forma muito contemporânea para quem nos ouve. Pensemos num computador ou num telemóvel. Existe uma clara divisão entre hardware e software, certo?
Sim, uma separação total.
O corpo biológico, o sangue a circular, os pulmões a encherem-se de ar. Isso é o hardware. E sabemos como funciona a tecnologia física. Não importa quão bem cuidemos dela, um dia a bateria vicia.
Os circuitos falham.
O ecrã desliga-se. A morte física, o colapso do hardware, é inescapável. E o texto não é ingênuo em relação a isso, pois não? Não promete que o corpo físico viverá para sempre.
Não, de todo. Reconhece essa falha.
Mas a vida definitiva, baseada no amor e na entrega, isso é o software. E a premissa chocante aqui é que este software é desenhado para transcender a degradação do hardware.
Uhum.
Mas como é que isto altera a forma como o ser humano lida com o pavor do fim?
Se ligarmos isso ao quadro geral da experiência humana, o impacto é simplesmente monumental.
De que forma?
Pensemos nisto. A maior parte das nossas ansiedades, o nosso egoísmo e até a nossa crueldade derivam de uma mentalidade de escassez, que é impulsionada pelo medo de que o hardware vá falhar.
O medo de que o tempo acabe.
Exatamente. Acumulamos recursos obsessivamente porque sentimos que o relógio está a contar. Mas se aceitarmos que a vida definitiva não é algo que só começa magicamente depois do ecrã se apagar.
Certo.
Se percebermos que ela já está em execução num momento exato em que a vida se transforma num dom para os outros, o paradigma muda por completo. A morte física é destituída do seu terror absoluto.
Fica reduzida a quê, então?
Torna-se um detalhe transicional. Uma mera obsolescência biológica que não tem qualquer poder de apagar o código que já foi escrito e executado através do amor.
Há uma ironia tremenda nessa visão.
Ah, sim.
Acaba por sugerir que há muitas pessoas cujos corpos físicos funcionam perfeitamente, o hardware está intacto e impecável.
Sim, cheios de saúde.
Mas como se recusam a fazer o download deste software de conexão e preferem viver num modo completamente egoísta e isolado, os seus sistemas estão corrompidos. Estão vivos para a medicina, mas segundo esta lógica já são cadáveres ambulantes.
Mortos vivos.
Exato. Estão mortos enquanto caminham.
É uma constatação dura, mas é exatamente essa a conclusão lógica dos textos. A eternidade não é apresentada como uma recompensa passiva num espaço etéreo lá longe. A eternidade infiltra-se no tempo presente.
Acontece agora.
Agora mesmo. Ao aderir à proposta de entrega aos outros, a pessoa muda de frequência operacional. O que se constrói em amor e comunidade já pertence a uma esfera indestrutível.
Uau.
O colapso biológico não tem jurisdição sobre isso.
É uma estrutura de pensamento lindíssima. Mas lá está. Obriga-nos a descer das nuvens para a calçada. Filosofia profunda é fantástica no ambiente académico ou num retiro, mas como é que se traduz isto para a realidade caótica de uma terça-feira de manhã?
Aí é que as coisas complicam.
Pois, complicam. Como é que se mantém este software a correr quando se tem de lidar com o trânsito, com problemas financeiros, com o cansaço extremo? Os textos da segunda leitura não deixam isto no ar, pois não?
Não, de forma alguma.
Eles apontam para um mecanismo de manutenção ancorado num momento específico. A cerimónia do batismo.
Exatamente. A fase final da nossa exploração leva-nos à necessidade dessa aplicação prática. Os textos lembram que, para quem segue esta via, a escolha por esta vida de entrega não é algo que precise de ser reinventado todos os dias a partir do zero.
O que seria exaustivo.
Completamente inexecuível. O alicerce foi estabelecido num compromisso inicial, frequentemente o batismo. O desafio, portanto, não é redescobrir a roda existencial diariamente, mas sim manter a engrenagem a funcionar.
Então, o que tudo isso significa no dia-a-dia? As fontes falam numa palavra crítica que me chamou a atenção. Coerência.
Essa é a palavra-chave.
Exigem que se viva segundo o Espírito e que se façam as obras de Deus. Tradicionalmente, as pessoas comparam o batismo ou qualquer grande compromisso espiritual à assinatura de um contrato de longo prazo. A cerimónia seria a assinatura.
Sim, é uma analogia comum.
E convenhamos, assinar um contrato é fácil. A caneta desliza pelo papel e está feito. Mas não me parece que a analogia do contrato capte a verdadeira urgência do que estamos a discutir aqui. Um contrato é estático, fica ali na gaveta a ganhar pó.
Isso levanta uma questão importante sobre a natureza do comportamento humano. Um contrato é puramente legal e externo. O que os textos sugerem não é o cumprimento de cláusulas só para evitar uma penalização.
Então é o quê?
É a manutenção de um sistema vital. Talvez a analogia correta não seja a de um contrato jurídico, mas algo muito mais físico, como a memória muscular ou um treino desportivo intenso.
Oh, gosto dessa abordagem do treino. Vamos aprofundar isso. Se o compromisso inicial, a tal decisão de ter um novo coração na primeira leitura, é o ato de se inscrever no ginásio e decidir mudar de estilo de vida, o que é então a coerência?
A coerência é a disciplina esgotante, por vezes monótona e diária, do treino em si.
Aquilo que custa todas as manhãs.
Exatamente. O texto insiste em fazer as obras de Deus e viver segundo o Espírito, porque essa é a única forma de manter o tal coração novo a bater. Um coração, mesmo recriado, pode atrofiar.
Como qualquer músculo.
Sim. A solidariedade, a empatia, a obediência não são estados permanentes de iluminação. São músculos. Se uma pessoa tiver uma grande revelação existencial, mas depois passar as semanas seguintes a ignorar o sofrimento dos que a rodeiam e focada apenas no próprio umbigo, a atrofia começa.
É um regresso ao início.
É o exílio de que falávamos logo na primeira parte. Não é apenas uma ameaça do passado, é uma força gravitacional constante que tenta puxar a pessoa de volta para a morte interior.
É uma perspectiva implacável sobre a inércia humana. Sugere que não existe terreno neutro.
Nenhum terreno neutro.
ou se está ativamente a praticar o amor e a conexão, o tal treino diário, ou se está em declínio rumo a esse exílio existencial. E a menção de viver segundo o espírito cria aqui um ciclo perfeito nos textos.
Fecha-se o círculo, sim.
O mesmo espírito que no início surge para resgatar o povo do desespero e dar-lhes um novo coração, é agora a força motriz diária que impede a decadência. Não é apenas o desfibrilador que reinicia o sistema na crise.
Uhum. É mais do que isso.
É o fluxo de energia contínuo que alimenta o funcionamento diário.
Sem dúvida. A genialidade desta progressão é como recusa permitir a complacência. A prova empírica de que a vida definitiva está ativa num indivíduo não se mede por grandes transes místicos ou declarações teológicas complexas.
Mede-se em quê, então?
Mede-se na mundanidade absoluta. É visível na forma como alguém responde a uma ofensa no trânsito, como partilha os seus recursos, como presta atenção aos marginalizados. Se o paradoxo central é que o amor supera a morte, então cada pequeno ato de egoísmo é, na verdade, um flerte com a verdadeira morte existencial.
Isso inverte totalmente os nossos instintos de sobrevivência. Passamos a vida inteira a ser bombardeados com mensagens que nos dizem para proteger o nosso espaço, acumular o máximo que pudermos e garantir a nossa segurança pessoal acima de tudo.
É a cultura dominante.
A sociedade moderna é uma máquina gigante construída para atrasar a falha do hardware biológico. Mas a tese destes textos diz que quanto mais nos protegemos através do egoísmo, mais mortos estamos.
Ironicamente, sim.
O único caminho seguro para estar verdadeiramente vivo é abraçar a vulnerabilidade de ser um dom para os outros. O novo coração exige desgaste em prol da comunidade.
E é precisamente aí que reside o profundo otimismo desta visão. Apesar da sua exigência radical, retira o poder opressivo da mortalidade biológica das mãos de forças cegas e incontroláveis.
Deixa de ser um destino fatalista.
Exato. A medicina pode falhar, as doenças podem surgir, o tempo fará o seu trabalho implacável sobre os corpos. Mas a essência da vida definitiva está totalmente sobre o arbítrio das escolhas de amor de cada pessoa.
É empoderador.
É um roteiro de libertação. Ao compreendermos que a imortalidade do software é construída hoje nas nossas interações diárias, a urgência de viver plenamente e de forma conectada torna-se o único projeto de vida lógico.
Fantástico. Se olharmos para toda a viagem intelectual que fizemos hoje, o arco narrativo é o de uma densidade incrível.
Muito coeso.
Arrancámos de um cenário de absoluta escuridão mental, com um povo cujos horizontes tinham desaparecido por completo, num exílio castrador. Analisámos como a fuga oferecida não era um mapa geográfico, mas um transplante ético e relacional.
O novo coração.
Exato. E como essa mecânica ganhou vida de forma definitiva, provando que o fim biológico do hardware não apaga o programa de amor que já está a ser executado.
E, finalmente, confrontámo-nos com a exigência brutal, mas libertadora, de que esta vida exige manutenção ativa e constante no meio do caos diário.
É a diferença entre compreender a teoria da sobrevivência e construir o abrigo com as próprias mãos todos os dias. A coerência entre a mente e as mãos é o que distingue o exílio da pátria, a morte da vida definitiva.
Não podia ter resumido melhor.
Isso leva-nos a uma última reflexão, algo que parece ecoar silenciosamente por trás de todas as linhas que explorámos hoje em conjunto. Pensámos muito sobre os antigos e o seu exílio literal no deserto ou em terras distantes, mas basta olhar pela janela para ver cidades gigantescas, apinhadas de milhões de pessoas que andam de um lado para o outro, e paradoxalmente as taxas de solidão e isolamento nunca foram tão altas na história.
É a grande epidemia moderna.
Talvez o verdadeiro e mais terrível exílio dos nossos tempos não aconteça em campos de refugiados, mas sim num apartamento de luxo, com vista para a cidade, onde a pessoa lá dentro está completamente desligada dos seus semelhantes.
Presa num exílio muito confortável, mas mortal.
Exatamente. Se a vida definitiva é, na sua essência pura, a capacidade de ser um dom constante e ativo para os irmãos, o que significa para uma sociedade inteira que eleva o individualismo extremo ao estatuto de virtude máxima?
É uma questão que incomoda.
Bastante. E fica a provocação para todas as pessoas que nos acompanham. Quando fazemos o balanço do nosso dia, para onde está a ir a nossa energia vital?
Boa pergunta.
Estamos apenas a lutar para adiar a falha do monitor cardíaco ou estamos a escrever as linhas de código daquela vida definitiva? Um enorme obrigado a todos por estarem desse lado em mais uma exploração profunda. dos pilares que sustentam as nossas ideias. Continuem com essa curiosidade, desafiem as vossas premissas e até ao nosso próximo encontro.